Remei, remei, remei pra chegar até aqui. Remei, 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 remei pra chegar até aqui. Remei, 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 remei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Sou canoeiro, eu sou, vou descendo o rio a remar.
E descendo o rio Tapajós e Amazonas, já desembarcamos a nossa canoa de informações para navegar nas ondas do rádio. Ei, canoeiro, e você, está remando em qual rio, hein? Se junte conosco nessa jornada de conhecimento, pois o Caminhos da Amazônia já está no mar.
Remando eu vou pra ver o meu amor. Remando eu vou pra ver o meu amor. Descendo o Amazonas, o Araguaia e o Rio Guamá.
Caminhos da Amazônia.
A gente começa o programa de hoje, claro, com uma boa música, mas também com uma reflexão muito importante. Quanto vale uma vida? Ou melhor, quanto vale a sua vida, sua liberdade e o direito de ir e vir? Agora imagine perder a vida ou tê-la ameaçada porque você luta pelos direitos da sua comunidade de permanecer na sua terra. Infelizmente, essa é uma realidade muito próxima de cada um de nós. E a temática de hoje tem tudo a ver com essa luta. Eu vou deixar você um pouco na curiosidade. Mas reflita na letra desta canção e vai já entender.
Pelas estradas, perguntas não respondidas, insisto buscar respostas que foram tão bem escondidas. Se o páreo não é parelho, tem largada desigual. Do outro não sou espelho. Quem é o mérito afinal? De que adianta a força no braço se não tem espaço pra plantar meu grão? Porque alguns têm colheitas tão fartas e a tantos falta um pedaço de chão. Eis a questão, eis a questão.
Eis a questão. Na região amazônica, na verdade, em todo o Brasil, a luta por reforma agrária é constante para democratizar o acesso à terra e combater a concentração fundiária, principalmente através da redistribuição de propriedades improdutivas. Existem muitas populações, principalmente do campo, que há anos travam um embate desleal com os grandes senhorios de terras. E é aí que entra a temática de hoje, pois muitas lideranças que vivem e trabalham na região amazônica e estão na linha de frente na luta pela garantia da terra, infelizmente, sofrem ataques e algumas tiveram suas vidas ceifadas de maneira covarde, bruta e na surdina. E um detalhe, alguns casos seguem sem punição e outros simplesmente caíram na zona do esquecimento. No país existe uma organização que divulga os dados de conflitos no campo, apresentando as formas de resistência e enfrentamento. A Jéssica Santos foi em busca dessas informações para que eu e você possamos compreender as causas e fatores que ameaçam a vida das pessoas que estão na luta pelo direito à terra. Vamos conferir?
Entrevista Ambiental.
Olá, Joelma, e olá, você ouvinte. A Comissão Pastoral da Terra, CPT, divulga desde 1985 dados de conflitos no campo brasileiro, entendidos como ações de resistência e enfrentamento às diversas formas de violência em diferentes contextos sociais no âmbito rural, envolvendo a luta pela terra, água, direitos e pelos meios de trabalho ou produção. Os dados são sistematizados e analisados no relatório Conflitos no Campo Brasil, publicação amplamente reconhecida e vastamente utilizada por pesquisadores, instâncias governamentais, movimentos sociais, e a imprensa. Para falar sobre esse assunto, eu converso com Dom José Ionilton Lisboa, presidente da Comissão Pastoral da Terra, CPT. Seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar nosso convite. Dom José, o que vem a ser o Atlas de Conflitos no Campo, organizado pela Comissão Pastoral da Terra, e como ele auxilia na tomada de decisões da instituição?
O Atlas do Conflitos no Campo, a CPT publica, é um atlas a partir dos dados do chamado Caderno de Conflitos no Campo, que a CPT publica já há 40 anos, né, sobre a violência no campo no Brasil. O atlas contextualiza essa realidade dos conflitos no campo, nas regiões, nos biomas, e quem são os que são atingidos por essa violência no campo? Os indígenas, os quilombolas, as quebradeiras de coco, os seringueiros, os camponeses, e também identifica, faz uma classificação, diria, dos causadores dessa violência no campo. Portanto, o Atlas acaba se tornando um grande instrumento para quem deseja conhecer essa realidade da violência no campo no Brasil, e também para a gente entender essa dinâmica da violência no campo. Quem são os causadores e quem são as vítimas dessa violência?
Que critérios e fatores são levados em consideração na hora dessas análises?
O critério para o Atlas é estar registrado no CEDOC, que é o Centro de Documentação da CPT, quem faz o levantamento da violência no campo. Agora, falando do trabalho da CEDOC, desse Centro de Documentação, os critérios são sempre critérios técnicos. Quando a gente recebe um comunicado de uma violência que aconteceu ou está acontecendo em algum lugar do Brasil, a nossa equipe que trabalha na CEDOC faz contato com a equipe regional da CPT, se tiver um grupo de base mais perto, com aquele grupo de base mais perto, procura acompanhar as notícias que saem na imprensa da confirmação desses dados da violência. Então, nós só registramos um dado de violência no nosso caderno quando se tem uma certeza de que, de fato, a violência aconteceu, e dados bem objetivos, né? Quem causou a violência, quem são os que sofreram a violência, quantas pessoas estavam envolvidas naquele ato de violência, que foram vítimas da violência. Então, o nosso critério é o critério da verdade. A gente procura ser muito fiel a essa questão de só registrarmos, tanto no caderno anual de conflitos no campo, quanto agora no Atlas, é a violência que nós tivemos realmente prova de que, de fato, a violência, infelizmente, aconteceu.
Dom José, quais os principais conflitos encontrados pela CPT durante o processo de pesquisa?
A gente tem tido o maior número de vítimas nos povos indígenas, depois os quilombolas, e aí vem os sem terra, vem os camponeses. Esses são os quatro grupos de maiores vítimas da violência no campo nos últimos tempos no Brasil. Isso devido a toda uma instabilidade por parte do governo anterior, que suspendeu praticamente todas as ações dos organismos públicos que cuidavam dessa questão do campo. Agora, com esse novo governo, houve uma mudança de perspectiva, mas ainda se encontra um rastro muito grande de violência, até como reação daqueles que estavam se beneficiando anteriormente da flexibilização do governo passado, e agora, como está tendo um pouco mais de empenho de fiscalização, aí há umas reações muito violentas no campo por parte de quem provoca a violência no campo, que são aí o pessoal do agronegócio, das mineradoras, do garimpo ilegal, e avançam nas terras dos camponeses, dos quilombolas, dos povos indígenas. Mas temos também um grupo de pescadores que são vítimas da violência, principalmente daqueles que se aproximam para fazer a pesca predatória.
E trazendo para a realidade amazônica, que áreas, regiões, apresentaram maiores índices de conflito?
Em termos de região amazônica, o Atlas, como já era também documentado pelo caderno de violências no campo a cada ano, nos últimos anos o maior número de violência tem sido realmente com os povos indígenas e depois, numa sequência, aí com os quilombolas. Creio que são aqui na região amazônica os que são mais atingidos por essa violência têm sido esses dois grupos, considerando assim, então, portanto, uma realidade que não é só daqui da região amazônica, é de quase todo o Brasil, mas acentuadamente aqui na região amazônica e, de modo particular, aqui na região no estado do Pará, onde tem ainda um alto índice de violência dentro desse quadro da violência no campo na Amazônia brasileira.
Hoje eu conversei com Dom José Ionilton Lisboa, presidente da Comissão Pastoral da Terra, CPT, sobre o acompanhamento da instituição em casos de violência e conflitos a nível de Brasil e na região amazônica. Dom José, muito obrigada pelos esclarecimentos e também por compartilhar com os ouvintes das nossas emissoras sócias essas informações. Jéssica Santos, para o Caminhos da Amazônia.
Muito obrigada, Jéssica Santos e Dom José Ionilton Lisboa, presidente da Comissão Pastoral da Terra, por apresentar esses dados importantes. Como citado pelo entrevistado, os indígenas continuam sendo as principais vítimas. As tentativas de assassinatos foram a terceira maior forma de violência praticada contra as comunidades e povos do campo em 2024, com 103 ocorrências, o que equivale a 7% do total, ou seja, 1.530. de ocorrências de violência contra a pessoa e 43% a mais que em 2023. É lamentável ter uma Amazônia pensada de fora para dentro, onde os territórios sagrados, os bens comuns da natureza, a fauna e a flora e a manutenção da vida dos povos da floresta estão em constante ameaças por conta de interesses da expansão de grandes projetos.
Me diz pelo que você...
Amazônia.
No próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre este assunto, mas vamos ouvir o relato de quem está bem próximo dessa violência ou quem acompanha ações para combater esse tipo de ação nos territórios.
Meus filhos se perguntando se você os mata ou se eles se matam. Se você os mata ou se eles se matam. Primeiro, você não sabe, ninguém viu, mas ficou gravado na minha memória. Pega no lá se você sabe a história. Legalizam o genocídio. Chamam de pardos pra embranquecer, enfraquecer e desestruturar você. Pra não saber de onde veio. E conta a história da bisa, da sua bisa, que era índia. Tu não é branco, nem preto, nem indígena. Pelos fiscais de ter, ninguém é ilegal em terra roubada. Tô renascendo da cinza do fogo em que queimaram meus ancestrais. Ainda resistimos em tantos tons e vivências. Me diz pelo que você luta.
Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Eu quero... É bom festejar, mas leva farinha, fubá e torrada na cuia com peixe, sagari e chibé. Manda atrás a lenha, vou fazer a brasa pra gente comer o bom tucunaré. Eu quero pé da raiz.
Viana está de volta nos caminhos da Amazônia.
E nós já estamos de volta por aqui no embalo do som das cunhãs da Amazônia. Afinal, quem não gosta e ama a Amazônia está no lugar errado. Cuidar e preservar a nossa região é conservar a nossa cultura e ancestralidade. Por isso que aqui no Caminhos da Amazônia você tem a oportunidade de se aproximar cada vez mais dos povos e populações que defendem a casa comum. Então, estás esperando o quê? Aumenta o volume e simbora navegar pelas informações.
Eu quero pé da raiz. É bom festejar, mas leva farinha, fubá de torrada na cuia com peixe, sagari, chibé. Manda atrás a lenha, vou fazer a brasa pra gente comer o bom tucunaré. Eu quero pé da raiz, amo amar a Amazônia.
Caminhos da Amazônia.
Ligou o rádio agora, seja bem-vindo e bem-vinda. Não fique com vergonha, se achegue para ouvir e aprender. Hoje no programa estamos abordando sobre os conflitos no campo e ameaça a lideranças que estão na linha de frente na luta pela terra. No primeiro bloco, Dom José Ionilto Lisboa, presidente da Comissão Pastoral da Terra, apresentou dados importantes do Atlas dos Conflitos no Campo Brasileiro. O trabalho teve como base o registro contínuo de dados pelo Centro de Documentação Dom Tomás Balduino, criado em 1985, onde se encontram arquivadas informações físicas e digitais coletadas pela rede pastoral. E agora vamos diretamente para algumas regiões onde se concentra bastante o índice de violência no campo e grande parte dessa ação está ligada à expansão agrícola, que tem avançado sobre os territórios. Embora conferir na reportagem de Daniela Pantoja.
O Brasil lidera recordes de violência contra povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares. O debate sobre os conflitos do campo brasileiro envolve a compreensão dos agentes sociais, da luta pela terra e do processo de reforma agrária. No Maranhão, a coordenação da Comissão Pastoral da Terra, CPT, tem visto com muita preocupação os casos de conflitos no campo. Um dos motivos está relacionado à expansão agrícola que avança sobre os territórios. As comunidades acabam sendo forçadas a saírem de seus territórios, ou então, os comunitários são obrigados a colocarem seus corpos em defesa da terra para garantir seu modo de vida, a sua existência, como relata Carla Pereira, da Coordenação Regional da CPT Maranhão.
A CPT Maranhão tem acompanhado os casos de conflitos no campo com muita preocupação, principalmente porque a proposta de expansão agrícola ela continua crescendo, né, e avançando sobre as comunidades, o que demanda delas mais vigilância, né, mais cuidado, mais organização. Essas comunidades acabam sendo forçadas, empurradas, espremidas a saírem de seus territórios. Então elas são também obrigadas a colocarem seus corpos em defesa desse território para garantir seu modo de vida, para garantir o direito à reprodução, à existência, à sobrevivência, para fazer a defesa dessa água, das florestas, para defender esse modo mesmo de viver, de ser, de existir.
Carla cita ainda que os maiores índices de aumento da violência estão nas regiões impactadas diretamente pelo projeto de expansão agrícola Mato Piba. Houve um aumento significativo do desmatamento ilegal, das expulsões e das ameaças de despejo.
Os maiores índices de aumento dessa violência estão nas regiões justamente impactadas diretamente pelo projeto de expansão agrícola Mato Piba. Nessas regiões, que são as regiões Cocais e Leste Maranhense, estão concentradas, o maior índice de aumento desses conflitos estão nessas regiões. Segundo os dados do caderno de conflitos da CPT 2024, é um aumento significativo do desmatamento ilegal, das expulsões, das ameaças de despejo. Quando a gente fala de desmatamento, a gente fala de destruição de roças. E quando a gente fala de destruição de roças, a gente fala de falta de alimento. Tanto que aumentou mais de 100% os registros de expulsões forçadas. E no Maranhão tem sido também orquestrado uma espécie de guerra química, como a gente tem chamado, sobre as comunidades. Esse ano, sobretudo, teve um aumento enorme nesses registros de conflitos por agrotóxicos. Porque a gente tem entendido, é uma nova forma de matar aquela comunidade.
Para contribuir no processo de proteção desses territórios, a CPT continua atuando nas ações de assessoria política a essas comunidades por meio de formações de lideranças, como ressalta Carla.
E o nosso papel enquanto Comissão Pastoral da Terra continua sendo esse de serviço a essas comunidades, de assessoria política a esses territórios. Uma das ações principais tem sido a formação dessas lideranças, uma estratégia de fortalecer seus protagonismos, e isso ocasiona no fortalecimento da luta das comunidades pela permanência em seus territórios, que a gente tem entendido que isso é uma ação de enfrentamento à migração forçada, à expulsão, a serem alvo do trabalho análogo à escravidão. A gente fortalece essa ação de denúncia das violações, das violências. A gente também tem fortalecido o acompanhamento dos processos jurídicos e administrativos.
Infelizmente, muitas comunidades vivenciam essa sensação de a qualquer momento serem expulsas de suas terras. São inúmeras lideranças ameaçadas, privadas do direito de ir e vir e na incerteza de se amanhã estarão vivas ou não. Uma delas é a determinada liderança que vamos ouvir agora, que não a identificaremos por medida de segurança. Ela reside em um estado da região amazônica e conta por qual motivo é ameaçada.
Eu faço parte do movimento social, a gente está lutando contra o agrotóxico, está atingindo muito na região onde a gente mora, e através de umas denúncias que a gente foi feita sobre o agrotóxico junto com o movimento social, o Ministério Público do Trabalho, eu fui ameaçada com pessoas do agro que teve na porta da minha casa, perguntando se eu conhecia quem era ele, eu disse que não, aí ele falou que me conhecia, que sabia quem eu era, do que eu fazia parte, e me ameaçou para mim sair do local onde eu moro, e através dessas ameaças fui na Polícia Federal, fiz a denúncia também e estou na medida protetiva, né?
A liderança relata que essas ameaças a limitam de coisas básicas, como sair de casa sozinha, tirar uma foto, entre outras situações.
Sim, não posso ficar na minha casa só, não posso mais ter a minha liberdade em sair, né? Não posso postar uma foto, não posso sair na cidade onde eu moro sozinha, não posso ficar em casa só. Então, para mim, isso tudo eu sinto como uma violência.
Para a liderança, ter a sua vida privada mexe bastante com seu psicológico, principalmente por ela ter um ciclo social bem amplo e contato com várias pessoas.
Ter essa vida privada mexe muito com o psicológico, principalmente com pessoas de liderança, de grupos, de ação social, ter contato com várias pessoas, ter convívios e de repente ter essa vida privada, ter me afetado, ter me abalado psicologicamente, né? Tudo que eu for fazer, ter a companhia, dependendo de onde eu vou, tenho que pedir reforço para mim sair do meu local. Eu me senti ameaçada, eu tenho que entrar em contato com proteção para eles virem fazer a escolta. Então, para mim é muito difícil ainda falar sobre isso, porque eu nunca tive vivenciado isso, né? Mas é muito difícil que ainda a voz fique embargada, né? Poder falar sobre os acontecidos, mas eu tô tendo ajuda. Ajuda psicológica, tô nas pessoas que estão me apoiando, né? E a minha comunidade.
A Amazônia, infelizmente, tem se tornado palco de uma expansão desenfreada da fronteira agrícola, que, associados ao desmatamento ilegal e ao crime ambiental, só impulsiona ainda mais as ameaças às populações que só querem ter o seu pedaço de terra ou garantir aquilo que por direito é seu. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Obrigada, Daniela Pantoja, e também às entrevistadas que relataram suas realidades. É inadmissível pensar e acreditar que famílias inteiras estão sendo expulsas de suas terras debaixo de ameaças e violências, tanto físicas quanto verbais, para a expansão do império do agronegócio e da criação de gado em sua maioria. Pior ainda é imaginar a omissão do governo e até mesmo de órgãos públicos para a solução dessa problemática. Inúmeros são os pedidos de reconhecimento de terras dentro do processo da reforma agrária. Entretanto, pouco ou nada tem sido feito. Por conta dessa demora, critérios e até mesmo a inércia tem se agravado a luta entre empresários e comunidades nas diversas regiões do país. A grande questão é que essa luta desleal está sendo abatida apenas para um lado, o das comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas e ribeirinhas.
Ó donos do agrobis, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua tosse e que poluem cada palmo de terreno e que possuem cada qual um latifúndio, que destratam e destroem o ambiente. De cada mente de vocês olhei no fundo e vi o quanto cada um no fundo mente.
Caminhos da Amazônia.
É, caro ouvinte, quantos mais precisarão perder a vida para se ter direito a um pedaço de chão, água, teto, trabalho neste país? Fica a reflexão.
Vocês não matam nem a fome que há na terra, nem alimentam tanto a gente como alegam. É o pequeno produtor que nos provê. E os seus deputados não protegem como dizem.
Bom, turma de casa, a nossa viagem de hoje já está chegando ao fim. Compartilhar essa temática foi necessária e urgente. Por isso, temos uma missão no Caminhos da Amazônia. De te informar, sensibilizar quanto cuidado com a casa comum, a natureza, e chamar a atenção para que as medidas de proteção cheguem até essas lideranças ameaçadas. Ficamos por aqui, mas você já sabe que na próxima semana temos um encontro marcado. Acesse o nosso programa no site rededenoticiasdaamazonia.com.br e compartilhe para mais pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Caminhos da Amazônia.
Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país?
Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação.
Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse?
No Amazonas, Paraguai, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais, e no Nordeste tudo em paz. Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão.
Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse?
Mas ter o mundo se for piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar um milhão quando vendermos todas as almas.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.